Nossa aula de hoje, nós estamos ainda no ciclo sobre o Rei Salomão e hoje nós vamos falar sobre a sabedoria do Rei Salomão. Por que que monarcas e governantes foram procurando o Rei Salomão? Deve ter um motivo especial. Então estamos neste ciclo e isto pode ser ouvido tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. Tudo no Legal Saber à sua disposição. Esta vida e o legado do Rei Salomão são 7 aulas. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos analisar os julgamentos do Rei Salomão. Presta atenção, semana que vem, às 5 horas da tarde, 1º de novembro, nós teremos os julgamentos do Rei Salomão. Apesar que segunda, terça-feira é um feriado, mas 1º de novembro estamos aqui, os julgamentos da sabedoria do Salomão. Então, toda segunda-feira e na quinta também. Esta quinta, agora, nós teremos uma palestra que será intitulada O Altruísmo Espontâneo. Faz parte do manual judaico, Como Melhorar o Mundo. Então, esta quinta-feira, O Altruísmo Judaico. Isto é um ciclo de palestra também que vai ser seguido no outro ciclo, sempre dentro do manual judaico na quinta-feira e no Rei Salomão na segunda-feira. Quem eventualmente perde a nossa palestra e não consegue estar junto conosco no live, às 17 horas, pode recuperar depois em vídeo no YouTube ou em áudio no Spotify. Prazer, nós iniciamos hoje. Então, a sabedoria do Rei Salomão. O Rei David falece com 70 anos, depois de ter reinado 40 anos para o povo de Israel. Ele já é um homem um pouco mais velho, doente, como a gente sabe, está sofrendo de frieza. O corpo dele não aguenta e o rei David vai falecer em Shavuot, na festa da outorga da Torá. Antes de falecer, o rei David cunhou moedas, como fazem os grandes monarcas. Das moedas do rei David, nossos sábios nos dizem que de um lado havia uma mochila e uma bengala, estava incrustado. Do outro lado estava a Torre de David, Migdal David, que até hoje existe em Jerusalém. Mostrando que David, apesar que reinou, apesar do palácio, apesar da torre, nunca esqueceu de onde que ele vem. Que ele era, na verdade, um pastor simples, com uma mochila, com uma bengala. Lembrava-se do seu passado simples e que Deus elevou ele até a monarquia, até o reinado. Adonia tentou reinar, a gente se lembra. David não deixou, por iniciativa do profeta Natan. Imediatamente ele coroou ainda em vida o rei Salomão e Adonia estava com medo que haveria represálias. Não aconteceu. David perdoou Adonia, falou que ele pode voltar para casa. E agora o rei Salomão começa a reinar. De acordo com os nossos sábios, que fazem o cálculo bem, o rei Salomão tinha 12 anos quando começou a reinar. Aliás, ele mesmo fala que Anochi Nar Katan, no terceiro capítulo dos Reis, o rei Salomão fala: eu sou um pequeno, eu sou um moço. E os comentários perguntam: 12 anos, como é possível? Se a gente pensa bem, o rei Salomão, então, reinou só 40 anos. A gente sabe isso. Então, ele faleceu com 52 anos. Se ele ficou, faleceu com 52 anos, como pode ser que, num certo momento, chamou ele de um velho, de um ancião? E também ele deve ter tido o filho dele que reinou depois dele, Rechavam, muito jovem, 11, 12 anos. Como funciona? Mas os sábios chegam à conclusão que realmente quando uma pessoa é inspirado por Deus, não vamos esquecer, afinal, que está escrito bem claramente no Tanakh, na Bíblia judaica, Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem. Shlomo sentou no trono de Deus, ele foi coroado, ele recebeu de Deus presentes. Então, um homem deste, mesmo pequeno, mesmo menor, tem, na verdade, o povo uma reverência, um respeito para ele. E todos viram a sabedoria dele, como nós vamos agora explicar isto dentro desta aula. Então, todos foram testemunhos disto. E realmente ele teve um filho muito jovem, pode acontecer. A Gemara nos diz que Ahitofel também teve um filho muito jovem. E também no judaísmo, muitas vezes uma pessoa é chamada de ancião, zaken, pela sabedoria dele, não tanto pela idade, pelo passaporte, mas pelo seu conhecimento. E realmente Shlomo tinha 12 anos quando começou a reinar. E presta atenção, eu estou comigo aqui, o livro dos Reis na minha frente. E está escrito que Deus apareceu para o rei Salomão, Begiv'on, na cidade de Giv'on. numa visão noturna, e Deus disse para Salomão, She alma eten lach, traduzindo, pode pedir que eu vou te dar. E naquele momento, Shlomo Amer pensa bem, o que, que ele vai pedir a Deus? Imagina Deus falar para ele, o céu está aberto, você pode pedir, o que, que ele vai pedir? Shlomo Amer pede a Deus, venatata avdecha lev shomeia. Por favor, me dá um coração entendido, que eu possa julgar o povo de Israel. Lavin ben tov lara, entender e saber, na verdade, diferenciar entre o bem e o mal. E Deus gostou muito do pedido dele. Ele está pedindo sabedoria. Vayomer Elohim, Deus disse para ele, Yana shesha'alta et hadavar hazeh, já que você pediu sabedoria, e não pediu longevidade, não pediu riqueza, não pediu, na verdade, vencer teus inimigos, e você pediu entender, compreender, saber, então vou fazer seu pedido, diz Deus. Natati lecha lev chacham venavon, eu vou te dar um coração entendido, sábio, asher kamocha lo haya lefanecha vacharecha, que igual não haverá, não houve antes, não vai ter depois. Que a Torá testemunha que Shlomo HaMelech é o mais sábio dos homens. E já que você não me pediu nem riqueza e nem honrarias, então você vai receber tudo isto. Nossos sábios dizem que Shlomo HaMelech acordou de manhã, o próximo dia, e ele já reconheceu os pássaros estavam, na verdade, subindo, conversando, ele entendeu a conversa dos pássaros. Ele entendeu o que que fala uma tamareira com a outra. Ele começou a ver que ele entendeu que o burro, na verdade, faz um barulho, ele entendeu do que se trata. Shlomo HaMelech percebeu uma notícia. Nossos sábios dizem que o pedido de Shlomo HaMelech, na verdade, foi algo extraordinário. É comparado a um rei que tem um ministro que fez um favor para ele. Então o rei quer recompensar este ministro. O que, que faz o rei? Chama ele e fala, você pode pedir. O ministro pensou, o que, que eu vou pedir? Riqueza, honra, ter na verdade um posto mais elevado ainda, mais um terreno, mais um palácio. Pensou, depois falou, sabe o que? Vou pedir uma coisa que inclui todo o resto. Ele pediu a filha do rei. Ele pediu a filha do rei em casamento. Automaticamente, ele vai ser herdeiro do rei, ele vai ter a riqueza do rei, a honraria, tudo isto para passar. E Deus falou para Salomão, você exatamente fez isto. Você pediu sabedoria e ainda mais sabedoria divina. Então, com isto, ele vai ter todo o resto. Desde o momento que ele também continua andando no caminho de Deus. Isto era importante. E os nossos sábios nos dizem que Shlomo HaMelech foi o rei mais sábio. Vaiten Elohim Chochma. Olha, no quinto capítulo dos reis, Deus deu para o rei Salomão sabedoria. Utvuna, entendimento. Verochav Lev, ele teve um coração largo, igual, na verdade, ao sal, à areia que tem no mar. E todo mundo ficou sabendo da sua sabedoria. Ela foi maior que todos os sábios da época, todos os cientistas da época. Vayerkam mikol Adam, ele ficou mais sábio de qualquer um. E nossos sábios dizem, ele ficou mais sábio que Adão, que Abraão e que Moshe. Adão, afinal, era um grande sábio, a primeira criatura criada pelas mãos de Deus. Ele entendia muito na natureza humana, natureza dos animais. Adão foi aquele que deu um nome para cada animal, um nome correto que corresponde às suas características. Mesmo assim, Salomão era maior que ele. Abraão Avinu era muito grande em astronomia, assim dizem os nossos sábios. Ele entendia muito bem do caminho das estrelas, das constelações, estudou tudo isso a fundo. Shlomo HaMelech foi maior que ele. Moshe Rabbeinu é grande na sabedoria divina, recebeu a Torá, o nosso mestre, Moshe Rabbeinu. Mesmo assim, tem alguns segredos que Deus não falou para Moshe, como a gente sabe. Então, Shlomo HaMelech era muito, muito, muito grande, sabia as línguas, sabia absolutamente. Vaedaber alaitzim, está escrito, Shlomo HaMelech falou 3,000 parábolas. Cada coisa ele podia, na verdade, te dar uma alegoria, uma parábola, te explicar as coisas mais profundas e mais elevadas. Ele era capaz de levar para o povão de forma simples, com uma alegoria na outra, exemplo, cada vez com exemplificados. Isso era grande sabedoria. E o versículo diz, vai daber ala beima, e Shlomo HaMelech contou para o povo os segredos da natureza dos animais, e das aves, e dos insectos, e dos peixes, e de cada erva. Cada erva, Shlomo ele podia te falar, desta erva dá para fazer tal remédio, e desta erva não dá, e desta árvore pode saber cada coisa que Cohen pode aproveitar deles. Por que que certos animais são mais comestíveis, outros são menos comestíveis? Todas as naturezas que aconteciam, na verdade, no mundo animal, vegetal e até mineral, assegura a simpatia que está em cada uma delas. Nossos sábios nos dizem que Shlomo HaMelech fez até vários livros de remédios, de curas que se perderam com o tempo e outros que ele não quis, na verdade, nem divulgar para as pessoas não fazer destas coisas acessórias o principal, que o principal, obviamente, é o estudo da Torá. Mas é importante saber que Shlomo HaMelech realmente entendeu o poder e o potencial fantástico que tem dentro de cada criatura que o Todo-Poderoso, o Criador, fez. Em outras palavras, tem uma erva, tem uma estrela, tem um grão de areia. Para cada coisa ele podia te falar qual a utilidade, qual a melhor forma de usar, qual é o bom momento. Ele entendia das constelações, da astrologia e também da astronomia, da influência dos astros sobre os homens. Podia te falar sobre os ventos, podia falar sobre os climas, os continentes e os oceanos. Não tinha algo que Shlomo HaMelech não tocou, literalmente não tocou. Moshe Rabbeinu aprendeu a Torá com Deus, ficou 40 dias, 40 noites lá em cima, e absorveu, entendeu e compreendeu a Torá, como a gente sabe. Shlomo HaMelech recebeu isso de presente. Quer dizer, obviamente, todo o conhecimento de Shlomo HaMelech também está baseado na Torá, porque a gente sabe que a Torá inclui todas as outras ciências. Deus olhou na Torá e criou o mundo. A Torá é a planta baixa deste mundo. Então também Shlomo HaMelech era um grande sábio da Torá, não estudou ciências lá fora, aprendeu eles da Torá, mas a diferença é que Shlomo HaMelech acordou com isso, de repente ele acorda e ele entende que está na, o que se chama na linguagem da Kabbalah, Sichat Dekalim. Sichat Dekalim significa a conversa que há entre as tamareiras, porque as árvores também conversam entre eles. E cada criatura que louva a Deus, de sua forma, o cachorro quando ele late, ele louva a Deus, cada um tem sua forma de louvar. Tudo isso Shlomo HaMelech entendeu. Inacreditável. Extraordinário. Normalmente, cientistas, sábios, eruditos, têm que passar uma vida inteira estudando, se aprofundando, realmente se concentrando, de vez em quando indagar, perguntar, até chegar à resposta, se aprofundar e finalmente entender a coisa. Isto se chama, na verdade, elucubrações mentais que a pessoa tem que passar para poder chegar. A sabedoria do rei Salomão veio através de um milagre, literalmente, uma maravilha. Acordou de manhã e Deus colocou, embutiu nele toda essa sabedoria. Não é uma coisa de tempo, não é uma questão, na verdade, de experiência de vida. Uma pessoa adquire experiência de vida. Como dizem os nossos sábios, en chacham ki bala nisayon. Ninguém mais sábio que uma pessoa que já passou por isso. Shlomo HaMelech não precisou passar por isso, não precisa experiência de vida. Deus colocou, não precisou passar por testes, como Avraham Avinu passou por testes, foi testado 10 vezes, com provações que não são fáceis. Não. Shlomo HaMelech recebeu tudo isto de presente de Deus. Acordou, ele viu que ele conhece, ele entende. Ele pode, na verdade, literalmente nos contar o que acontece com o mundo animal de todo lugar. Ele pode nos explicar por que, na verdade, quando um judeu faz a shchita do animal, tem que cortar, na verdade, esofagem e traqueia. Quando é uma ave, basta cortar um dos dois. Quando é um peixe, não precisa nenhum dos dois. Cada coisa ele podia voltar à causa primária e explicar o motivo. Isso que é interessante. Então, Shlomo Amel realmente excelou nossa sabedoria. A gente não pode nem imaginar até onde chegou. Só dando alguns exemplos para a gente entender. Shlomo Amelech podia nos falar por que, que tal animal é selvagem e outro não. Por que, que, na verdade, um animal que é muito maior, elefante, por exemplo, ou que seja, com leão, tem medo do leão. Por que, que tal animal vive em tal lugar? Qual é o melhor momento de caçá-lo? O que, que acontece, na verdade, com os peixes dentro do mar? Tudo isto o rei Salomão podia te explicar. Por que, que o escorpião, ele na verdade, tem um veneno? Por que, que a cobra pica? Por que, que na verdade, a aranha teia uma teia? Tudo isto ele era literalmente capaz de explicar. Shlomo HaMelech, nossos sábios nos dizem, ele andava e conhecia o mundo porque ele cavalgava acima de uma águia. Literalmente, ele... Como os animais, ele conhecia a língua deles, e todos, na verdade, o reconheciam, e todos podiam vir no palácio dele conversar com ele quando ele queria, e essa sabedoria ficou conhecida no mundo. Shlomo HaMelech subia em cima de uma águia, ia conhecer desertos e continentes, e voltava para o seu palácio. Ele sabia o que, que acontece no mundo. E já que ele conhecia a língua dos animais, muitas vezes eles vinham no palácio. E todos podiam assistir como, na verdade, eles se alegram a conversar com Shlomo HaMelech. Eu vou dar alguns exemplos do que eu estou falando, sem entrar, na verdade, ainda no assunto dos julgamentos, porque o rei Salomão, a gente sabe bem que a primeira coisa que ele teve foi aquele julgamento solomônico bem famoso das duas mulheres e uma criança viva e um bebê morto. Isto nós vamos conversar semana que vem, em detalhes todos os julgamentos conhecidos do rei Salomão. Mas hoje é mais sobre a própria sabedoria. Duas pessoas brigavam. Por exemplo, esta árvore faz parte do meu campo. Então, esta árvore é minha. O que, que o rei Salomão fazia? Ele julgava, mas não julgava como um juiz normalmente julga. Um juiz tem que ter testemunhas, tem que ter, na verdade, gente que olhou, tem uma série de coisas. Nada disso. O rei Salomão, como é sabedoria divina, ele julga, na verdade, de acordo com isso. Como se ele é próximo ao Criador, então ele está vendo de cima para baixo. O rei Salomão se vira para a árvore e fala, quem é teu dono? Quem é teu proprietário? A árvore fala para ele, este é fulano. Ok, já resolveu. Quando o rei Salomão, na verdade, foi cortar cedros para poder construir o templo, nós sabemos que o rei Salomão construiu um templo, nós teremos uma aula especificamente sobre o templo do rei Salomão. Ele deu a ordem que as árvores que estão acima de túmulos, onde que tem embaixo de túmulos, não sejam cortadas. Mas ele indicou, aqui tem um túmulo, aqui não tem, aqui tem alguém, na verdade, enterrado embaixo da árvore, por favor, não tocar. E assim diante. O rei Salomão falou que ele não quer comer carne de bois que já trabalharam. Se bois estão trabalhando, estão no arado, no campo, ele não quer retirar. Então ele sabia que boi já trabalhou, que boi não trabalhou. Uma vez trouxeram peixes para cozinhar nas cozinhas do rei Salomão. E os peixes estavam gritando. O rei Salomão escutou e foi lá e falou, mas... Por que estão gritando? Afinal, é permitido, Deus permitiu consumir peixes. Os peixes estão na vida pescada. Os peixes falam, sim, mas nós somos grávidas. Grávidas. O rei Salomão recolocou eles, na verdade, numa água, num lago, que seja para dar à luz. Então, como nós estamos conversando, o rei Salomão conversava com as pessoas. Interessante. E dava um motivo. Os peixes um dia se queixaram com o rei Salomão. Por que que, na verdade, qualquer um pode nos pescar e nos levar? Parece que a gente, na verdade, não tem chance de sobreviver. Qualquer os pescadores chegam e qualquer um pega e nós somos agora prontos a ser consumidos. Por que isso? Responde o rei Salomão para os peixes. Porque na hora do dilúvio, vocês assistiram e se alegraram. A humanidade estava sendo destruída. O reino animal, o reino vegetal foi totalmente aniquilado. Os únicos que não sofreram foram os peixes. Vocês assistiram, mas se alegraram de vir a por isto que hoje, vocês, na verdade, não têm dono. Qualquer um pode pegar a qualquer hora. A mesma coisa, o rei Salomão teve uma conversa com o verme. Assim nos dizem os nossos sábios. O verme, na verdade, perguntou para o rei Salomão qual é sua maneira de servir o Criador. Ele falou, olha bem, todo dia, na verdade, eu louvo Deus, reza por Deus, faço julgamento nas pessoas de forma equitável e justa, faço harmonia. Depois o rei Salomão se virou para o verme e falou, você me fala uma coisa, e como você quer servir seu Criador? O verme falou, quando os homens têm uma certa doença de pele, tem uma certa doença naquela época, que eu não me lembro o nome, então se coloca este verme vermelho em cima, na verdade, acalma, na verdade, o problema que tem com a pele, a irritação. Respondeu. A cobra perguntou para o rei Salomão, me fala uma coisa. Todos os animais, na verdade, quando eles pegam sua presa, seja o urso, seja o leão, seja o leopardo, quando ele se joga sobre sua presa, e mata um outro animal. No final, eles têm proveito, eles comem da carne. Eu estou condenado a comer poeira. Não tenho prazer nenhum, por que isto? Por que isto? Disse o rei Salomão, você, cobra, causou que o homem termina na poeira. Por isso você vive de poeira. Você fez com que o homem se tornou um mortal. Se o homem se tornou mortal, ele tem que ser enterrado. Onde que ele é enterrado? Na terra, na poeira. Então você come poeira. Nada por acaso. E assim o rei Salomão podia ter uma conversa com qualquer tipo de criatura, literalmente. Literalmente. Isto é extraordinário. Agora a Torá nos conta que devido a este fantástico julgamento que teve, que todos reconheceram que a criança viva tal e tal era a mãe, e de acordo com os nossos livros, uma voz celeste falou que o rei Salomão julgou bem, e isto ficou conhecido em todo o império do rei Salomão. E depois, obviamente, atravessou fronteiras, pessoas começaram a falar do rei Salomão, este jovem criança, 12, 15 anos, ele já está julgando, está falando, está expressando, e cada palavra que sai da boca dele é pérolas. Então começou a atrair várias pessoas. É óbvio. E começou a atrair monarcas e governantes, porque sentiram que Jerusalém é realmente a capital espiritual do mundo. E lá está reinando um filho de David, legítimo descendente de Jacó Avinu, que tem, na verdade, Ruach HaKodesh, literalmente, ele tem o Espírito Divino. E este homem acerta tudo o que ele fala. Então começaram a vir muita gente para Jerusalém. Não sou comerciante, não sou mercadores, mas literalmente governantes. E a Torá nos conta uma coisa interessante, vamos entrar um pouco mais em detalhes disso, que uma rainha importante da África, isto está no capítulo 10 dos reis, Malkat Shvá escutou a rainha de Sabá, que é um local lá na África, ela escutou falar do rei Salomão, escutou falar da sua sabedoria, ela resolve empreender uma viagem até Jerusalém. Mas se preparou para isso. Preparou, primeira coisa, ela vai trazer para Jerusalém muita gente, um sequito, então, um cerimonial. Ela vem, não vem sozinha, é uma rainha. Os nossos sábios dizem, não é uma rainha que é a mulher do rei, que o rei reina. Não, ela era ela que reinava. Assim dizem os nossos sábios. E ela chega com camelos carregados, traz, na verdade, aromas e perfumes, ouro, zahav rav meod, diamantes, tudo o que você pode imaginar, e se preparou durante semanas, se preparou com várias charadas, várias perguntas difíceis para ver e testar o rei Salomão se realmente ele é o chacham mikol adam, o mais sábio entre os homens. E ela chega em Jerusalém, o rei Salomão recebeu ela, e ela fala para o rei Salomão, você pode fazer sua pergunta. E ela realmente viu que a sabedoria dele está enorme. Olha como diz o versículo. Ela viu a sabedoria e foi de cor impressionada. Eu não tinha acreditado, ela falou, até que eu cheguei aqui, eu testei. E, na verdade, o que me falaram não é nada de perto do que eu estou assistindo. Ashrei anashecha, feliz os homens sobre os quais você reina. Severiza os súditos. E olha o que ela fala. Yehi Hashem Elokecha Baruch, que o eterno seu Deus seja abençoado, que lhe te deu esta sabedoria, te permitiu de sentar no trono de Israel com amor pelo povo. Ele te permitiu ser um rei e julgar com justiça. E assim diante, o rei Salomão obviamente retribuiu, porque ele recebeu tantos presentes dela, ele também retribuiu para ela, e ela voltou para seu país. Isto o que está escrito no livro de Melachim, isto que está escrito no livro dos Reis, dentro do Tanakh. Porém, os nossos sábios entram em detalhes, nos contam realmente como foi esta conversa. Eu vou só dar um resumo, porque ela chegou com um montão de perguntas. E o rei Salomão, com a maior facilidade, uma a uma respondeu todas as charadas. Então, vamos tentar aqui um pouco resumir para os nossos ouvintes que a Malkat Shvá, que a rainha de Sabá realmente testou o rei Salomão. Nossos sábios dizem que a primeira pergunta que ela perguntou para ele, ela falou o seguinte: e tudo era, na verdade, já planejado, então montado, um tipo como se fosse poemas, como se fosse, na verdade, em poesia. Que é este assunto que sete saem e nove entram? Dois entregam e um bebe. Só falou isso. Palavras que parecem não ter. Sete saem, nove entram, dois entregam. O que está acontecendo? Não passou um segundo e o rei Salomão responde. Os sete que saem são os dias de menstruação que param, os sete dias de pureza. Nove que entram são os nove dias de gravidez. Os dois que entregam são os dois seus que se amamentam. E um que bebe, o neném que nasce. Uau. Exatamente o que ela planejou, mas ela tentou colocar isso em palavras ocultas para ninguém pegar. Na hora, o rei Salomão responde. Próxima pergunta que ela fez para o rei Salomão. Uma mulher que fala para seu filho: seu pai é meu pai, e seu avô é meu marido. Você é meu filho, eu sou tua irmã. Parece palavras absolutamente chinesas, não dá para entender uma palavra. Seu pai é meu pai, seu avô é meu marido, como pode ser uma coisa assim? Responde o rei Salomão: é óbvio. Isto são as filhas de Lot, que nós sabemos que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Lot pensavam que o mundo acabou, e houve aqui uma relação incestuosa com o pai, e nasceu um filho. Então, realmente, este filho, ele, na verdade, é o neto da verdade de Lot, mas ele é o filho dela. Ele também é irmão dela. E está exatamente como ela falou, ele, na hora, respondeu. Uma das perguntas, um dos testes que ela fez, a rainha Sabá, ela mandou homens e mulheres se preparar com a mesma roupa, cortou o cabelo igual a todos eles, bem arrumados de tal forma que não dá para reconhecer quem é um homem com a mulher. Colocou umas 30 pessoas ou 50 pessoas na frente dele e, estando de longe, você não reconhece, e vestiu eles todos o mesmo vestido, absolutamente. Todas as mesmas, mesmo tipo de cabelo, igual. Pode me falar quem é homem, quem é mulher aqui? O rei Salomão mandou distribuir para eles nozes. O costume, as mulheres, na verdade, pegam nozes, ele deu nozes, mas não deu um receptáculo, não um recipiente, não deu uma sacola. Então os homens pegaram a camisa e levantaram e colocaram as nozes na camisa. As mulheres são mais recatadas, não levantam a camisa, levantaram menos. Outra vez falou, essas são mulheres, esses são homens. Na hora acertou. A mesma coisa. Ela mandou colocar na frente do rei Salomão umas 30 pessoas, metade circuncidados, metade não circuncidados. E falou para o rei Salomão: me reconhece quem é na verdade circuncidado, quem fez o Brit Milá, quem não fez. Naquele momento, o rei Salomão deu uma ordem para o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, abrir, na verdade, o quarto mais sagrado do templo. Qual o quarto mais sagrado do templo? Isto é, na verdade, onde que tem a arca sagrada. Isto se chama o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim. De lá que sai toda a divindade, toda a energia divina, lá entra somente uma vez por ano o Kohen Gadol. Quando abriu aquele quarto, automaticamente as pessoas se curvaram. Aqueles que não eram circuncidados caíram no chão. Os circuncidados se curvaram tranquilamente. Por ter o Brit Milá, eles são capazes de absorver mais facilmente a divindade e não caíram no chão. E na hora ele falou, estes são circuncidados, estes não. Então nós estamos vendo como o rei Salomão impressionou ela. Assim foram dias e dias de perguntas públicas. Muita gente assistindo, vendo como que na verdade o rei Salomão passa por uma sem problema nenhum. Ela mandou trazer madeira. Um tronco de madeira serrado na frente, cerrado atrás. E perguntou para ele, me fala qual é o lado onde a árvore estava com a raiz para baixo e qual é o lado que crescia para cima. Difícil, você tem a ver uma torre de madeira. Está igual, não é que está um, está fino, está grosso, igual grossura. Você tem que reconhecer qual é o lado que era perto da terra e outro qual é mais perto, na verdade, do céu. Na hora, o rei Salomão deu uma ordem, pegar esta torre de madeira e jogá-la na água, no mar. Quando se joga no mar, uma parte vai descendo e a outra fica, na verdade, submergindo. A parte na verdade, que desce é naturalmente a parte que está mais próxima à terra. E assim ele foi falando. Ela fez uma charada difícil para ele. Ela perguntou para ele, olha bem, poeira, o que, que é? Uma definição. Poeira que sai da terra, mas que vai comer somente, na verdade, poeira, pode jorrá-lo como água e acaba olhando só para as casas. Na hora, na verdade, o rei Salomão responde, asfalto. Asfalto é feito de poeira, mas o que, que ele come? Poeira dos sapatos que pisam nele. O asfalto é líquido, você joga ele como se fosse água. E o asfalto observa todas as casas, asfalto da rua observa as casas. Então, o rei Salomão realmente aqui fez uma demonstração da grande sabedoria que o Todo-Poderoso concedeu. E continua a rainha de Sabá e faz a seguinte pergunta. Um saguão, um quarto grande, que tem 10 portas. Quando uma porta abre, 9 outras fecham. E depois, quando abre as 9, fecha aquela que estava aberta. O que, que é? Pergunta difícil. Onde que tem um palácio deste? Você tem, na verdade, um quarto com 10 portas. Já é coisa rara. E ainda ele fala, 9 estão abertas, uma está fechada. E quando fecha, abre aquela uma, automaticamente as 9, na verdade, que estavam fechadas, abrem. Quer dizer, quando fecha aquela que estava aberta, as 9 que estavam, na verdade, fechadas, abrem. O que, que é? Na hora responde o rei Salomão, isto é o útero de uma mulher. Porque nós sabemos que o ser humano tem 9 orifícios, 9 pequenos buracos no corpo. Enquanto que, na verdade, o umbigo é o que se chama, na verdade, o cordão umbilical está aberto, a criança, o feto, os olhos estão fechados, ele não respira pelo nariz, a boca está fechada, etc. Tudo isso está fechado. Quando corta o cordão umbilical e fecha o umbigo, os 9 outros vão começar a funcionar. Exatamente como ele falou. Então, é impressionante, eu me emociono, mesmo que já escutei esta história, vai além, mas é interessante com a facilidade que o rei Salomão foi respondendo para esta rainha de Sabá. E a próxima pergunta, definição, me fala o que, que é. Enquanto que está vivo, não se mexe, não anda. Quando morre, anda. E quando ele anda, nem no céu, nem na terra. O que, que pode ser isso? Enquanto que vive, não se anda. Quando morre, anda. E quando anda, nem no céu, nem na terra. É uma ave? O que, que é? Responde o rei Salomão para a rainha de Sabá. Isto é um navio, um barco feito de madeira. A madeira, enquanto está na árvore, a árvore está viva, não se mexe, não anda. Cortou a madeira, está morta, você coloca no barco, ele anda. Onde que ele anda? Nem no céu, nem na terra. Ele anda no mar. É um barco, literalmente. É um navio feito de madeira. Obviamente que nós não podemos ver neste momento todas as charadas que perguntou a rainha de Sabá, mas eu estou dando só aqui uma pequena forma para a gente entender e saber do que se trata. A última, vamos fazer mais uma para a gente entender, uma pergunta bem difícil. Qual é o país ou a terra que viu o sol somente um dia? Qual é este país? Afinal, a gente sabe que o sol, da forma que ele gira sobre si, e a sua trajetória elíptica, e a terra, a posição, tem lugares que aqui está noite, outro lugar está dia, mas o sol brilha em algum lugar, e brilha todo dia, acontece. Como é possível? Mas existe uma terra que viu o sol somente um dia. Qual é esta terra? Vocês estão vendo que a rainha de Sabá se preparou bem, estudou nossos livros, conhecia o mundo, preparou Xará, deve ser que ela se preparou com sábios e eruditos do país dela, se preparou bem. Na hora, o rei Salomão responde, esta terra é, na verdade, o fundo do Mar Vermelho. O fundo do Mar Vermelho se abriu uma vez, naquele dia viu o sol, naquele dia que se abriu uma vez, chegou a vez logo depois, quando fechou de novo, nunca viu mais o sol. Esta é a terra que viu o sol um dia. E tudo isso ela tinha que falar afirmativamente e tem razão. É isto mesmo que eu pensei. Isto. Tudo que ela pediu, ele respondeu. Então, não é de sim. Não é de perguntar por que ela ficou tão impressionada. Trouxe presentes e tudo isso. Ele louvou o Deus do rei Salomão que o colocou neste trono e que o inspirou com tanta sabedoria. Importante lembrar também que o rei Salomão não somente ele inspirou, ele soube julgar, como nós veremos semana que vem, os diferentes julgamentos, mas o rei Salomão, com sua sabedoria, trouxe muita gente de volta também. Obviamente que ele, na verdade, com seus argumentos lógicos, com sua forma de argumentar e de raciocinar, trouxe muitas pessoas afastadas para o bom caminho. Os nossos sábios nos dizem que havia um rei vizinho da terra de Israel, que é o rei Hiram, ele se chama. Hiram era rei na cidade de Tiro. Em hebraico, Tiro é Tzor. Tiro é uma cidade no Líbano, perto de Sidon. É um porto muito importante, Tiro. E lá havia um rei que se chamava Hiram. Este Hiram era um idólatra. Literalmente, não somente que ele era um pagão, ele se autoproclamou que ele já também é uma divindade. Literalmente. Porque ele era sábio, ele era autoritário, o povo começou a acreditar e realmente... E olha o que aconteceu, o rei Salomão convenceu ele, devagar, cada vez, cada encontro, mandou para ele várias mensagens e retirou ele literalmente de onde que ele estava, numa vida de pagão, trouxe ele, na verdade, elevou ele para lhe abandonar todo este politeísmo. E finalmente o rei Hiram reconheceu a sabedoria, na verdade, do rei Salomão e a unicidade do Deus de Israel. E este tudo devido à forma e à sabedoria do Salomão. Por que estou contando isso? Porque o rei Hiram vai ser o grande sócio, ele que vai, na verdade, preparar as madeiras que vai precisar para o templo. Quando o rei Salomão vai construir o templo, ele precisa de 70 mil ou 70 mil mais pessoas para trabalhar, precisa cortar madeira, trazer cedros do Líbano. Quem vai ajudar, quem vai ser, na verdade, o grande colaborador nisso, vai ser o rei Hiram. E claro que o rei Salomão não vai usar um pagão para fazer isso. Então, primeiro, ele tirou, na verdade, destas teorias absurdas para fazer dele um monoteísta. E isto, com certeza, aconteceu com muitos. A sabedoria do rei Salomão impactou governantes e pessoas não governantes, todo mundo. E, obviamente, ele fez um reinado magnífico, tão sábio, tanta gente indo para Jerusalém, tantas mercadorias, tantos mercadores e comerciantes, que foi uma época tranquila, economicamente todo mundo estava bem. A Torá nos diz que, na verdade, na época do rei Salomão, Ishtachat Gafno ve Ishtachat Enato, cada um estava abaixo de sua figueira, e cada um estava abaixo de sua videira, com paz, com tranquilidade, havia uma paz perfeita. Shlomo vem da palavra Shalom. Então, Shalom Hayabiyamav. Era uma época de paz. Na época do rei Davi havia muitas guerras, muitas conquistas. Davi da Melechot tive que aumentar o território, se defender de inimigos, da Malequitas e de Filisteus e assim de. O rei Salomão, todo mundo reconheceu que ele é tão grande e ninguém começou com ele. Do contrário, todos eram tributários e estavam dispostos a pagar imposto para ficar bem com o rei Salomão. Então, todo mundo vivia bem em paz. E, aliás, falando do rei Salomão, para terminar esta palestra sobre a sabedoria do rei Salomão, é bom lembrar o que os nossos sábios nos dizem no Midrash, que o rei Salomão, Deus falou para ele, teu nome é como o meu nome, então vou te dar, na verdade, minha filha, Minha filha significa a sabedoria. Por que tem o nome? Porque Shlomo vem da palavra Shalom. Um dos nomes de Deus também é Shalom. Shalom não é apenas paz. Shalom é o nome de Deus, um cognome de Deus. Tem nomes mais conhecidos como Elohim, como Shakai, como Tzvakot e assim diante. Mas um dos cognomes de Deus é, na verdade, Shalom. Se Deus falou para ele, você tem o mesmo nome que eu vou te dar, na verdade, minha filha. O que é minha filha? A sabedoria divina. O rei Salomão, é bom lembrar que ele tinha vários nomes. E antes de nascer, já Deus falou o nome dele. Alguns grandes, Deus já falou qual será o nome antes de nascer, como Yoshiaú, e assim diante. Então, o rei Salomão tem o nome Shlomo. Ele é chamado também Kohelet, aquele que junta. Itiel, Itiel significa Otiotkel, aquele que tem as letras de Deus. Shlomo HaMelech é chamado Yedidia. Yedidia significa amigo, companheiro de Deus, tão próximo que está com Deus. Vários nomes, muita sabedoria, comportamento exemplar. Nós veremos no final da vida do rei Salomão, houve algum episódio lá que nós vamos ter que esclarecer, que são as esposas do rei Salomão, mas um homem inspirado por Deus, que sentou, como diz a Torá, no trono de Deus, Al-Kisseh Hashem. Muito obrigado pela paciência. Nos reencontramos nas próximas aulas.